polémica está instalada desde sexta à noite. Futebol Clube do Porto versus SIC. Vamos então para o debate no Fórum TSF desta manhã. Linhas disponíveis 362-2977, 362-2977, Rede de Lisboa. Rede do Porto, 557-3500, 557-3500, Rede do Porto para o Fórum desta segunda-feira. Carlos Vaz Marques, bom dia.
Ora então, muito bom dia. O caso que está a agitar o futebol português promete desenvolvimentos, muitos desenvolvimentos esta segunda-feira, reuniões, conferências de imprensa e também o resultado do exame médico ao treinador António Oliveira. Tudo isso nesta segunda-feira. Tudo começou com o depoimento de uma mulher que afirma ter participado há 2 anos atrás numa festa com os jogadores da Seleção Nacional de Futebol. Uma festa com a presença de prostitutas em vésperas de um Portugal-Irlanda do Norte, um jogo que, de resto, a seleção portuguesa viria a ganhar na Luz por 3-0. A polémica agitou o programa Os Donos da Bola, na sexta-feira passada, já madrugada dentro. Um dos comentadores habituais, Pôncio Monteiro, anunciou no próprio programa que não voltará a estar neste programa da SIC, Os Donos da Bola. O programa foi para o ar na sexta, como disse. No sábado, António Oliveira, o treinador do Futebol Clube do Porto, selecionador nacional na altura deste Portugal-Irlanda da alegada festa, Oliveira dava entrada no sábado no Hospital de Gaia com um problema cardíaco, uma angina de peito. Um problema cardíaco que o Futebol Clube do Porto diz ter sido provocado pelo programa Os Donos da Bola. Esta manhã, o treinador portista está a ser submetido a exames médicos no Hospital de Gaia, já a seguir a polémica que está a incendiar o mundo do futebol português, os Dragões versus o canal de televisão SIC. Para já, no entanto, no Hospital de Gaia, o repórter Teófilo Fernando. Já a notícia, Teófilo, dos exames médicos de António Oliveira?
Não, ainda não há então qualquer notícia desses exames. Aguardamos por uma conferência de imprensa que vai ser dada pelo diretor clínico deste hospital, que é o Dr. José Ilídio Ribeiro. Daqui a pouco voltaremos então em contacto com o Fórum para mais algumas novidades.
Daqui a pouco, então, as novidades dos exames clínicos que foram efetuados já esta manhã. António Oliveira, recordo que o médico do Futebol Clube do Porto dizia que Oliveira corre o risco de não poder voltar a sentar-se num banco de suplentes, não poder voltar a exercer a profissão de treinador de futebol, por alegadamente não estar em condições de sofrer mais emoções fortes. Nas Antas, esta manhã, daqui a pouco, reunião alargada dos Dragões, depois do treino que está a decorrer nesta altura, uma reunião que vai juntar o gabinete jurídico, também os jogadores, toda a direção do Futebol Clube do Porto. Os portistas prometem, Pedro Cruz, levar este caso de que acusam a SIC até às últimas consequências.
Tentativa de homicídio por audiovisuais. Foi desta forma que ainda no sábado José Carlos Esteves, médico do Futebol Clube do Porto, classificou o acidente vascular sofrido por António Oliveira. Pinto da Costa não foi tão longe, mas prometeu levar o caso até às últimas consequências. Desde logo, ameaçou com o gabinete jurídico do clube. O caso vai chegar ao Procurador da República, ao Secretário de Estado da Comunicação Social, à Alta Autoridade para a Comunicação Social. As queixas seguem também para os sindicatos dos jogadores, treinadores e jornalistas.
O nosso gabinete jurídico vai analisar a questão a fundo. Pensamos que poderemos pedir a intervenção do Sr. Procurador-Geral da República a solicitar um inquérito rigoroso que obrigue realmente a dizer-se o que é que se terá passado, quem são os nomes que estiveram envolvidos nisso e quais foram os nomes que covarde e falsamente foram apontados, porque era o objetivo das pessoas a quem se queria ofender, e também pedir a intervenção da Alta Autoridade para a Comunicação Social para que nos informe se são aqueles jornalistas que nós somos obrigados a receber dentro de nossas portas ao abrigo de um despacho qualquer de quem quer que seja.
Tudo a propósito da SIC e do programa Donos da Bola. Já ontem o médico do Porto voltava a dizer que Oliveira pode nunca mais voltar a ser treinador de futebol e classificou a profissão de alto risco. Esta manhã reúne o gabinete jurídico do Clube das Antas. Em cima da mesa, a discussão sobre quais os caminhos legais a seguir. É quase certo que o Porto vai processar a SIC. Pinto da Costa disponibilizou também os advogados do clube para que todos os antigos e atuais jogadores do Porto, citados pelo SIC na madrugada de sábado, possam atuar, como entenderem. E Pinto da Costa espera respostas firmes dos sindicatos. Se o sindicato dos jogadores não estiver ao lado dos portistas, os profissionais do clube podem mesmo abandonar a estrutura.
O Sindicato dos Jogadores dá esta manhã uma conferência de imprensa por volta do meio-dia. De resto, a reunião do gabinete jurídico do Futebol Clube do Porto, que falava o repórter Pedro Cruz, foi alargada. Já não é só uma reunião do gabinete jurídico, envolve, além dos juristas do Futebol Clube do Porto, também os jogadores, toda a equipa técnica do Futebol Clube do Porto e a própria direção do clube, uma reunião que vai acontecer daqui a instantes, depois do treino que decorre esta manhã nas Antas, depois do treino então, uma reunião alargada do Futebol Clube do Porto para discutir este caso nas Antas. A polémica, a discussão vai estar também neste Fórum TSF, os ouvintes podem participar pelos números 362-2977 da Rede de Lisboa, também pelo 557-3500 do Porto. Para já, chamo o comentador, o jornalista António Tavares Teles, habitual colaborador da TSF, jornalista portista, adepto do Futebol Clube do Porto. Bom dia, António Tavares Teles. Como é que se podem lançar, de uma forma, digamos, isenta, os dados desta polémica?
Olhe, em primeiro lugar, é preciso dizer que a função da a primeira da imprensa é informar, obviamente, não é? Em segundo lugar, é que se há muitas coisas mais no futebol, e a gente sabe que há, também não é a função primeira da imprensa regenerá-lo, embora a imprensa tenha, na zona da sua informação e até na sua zona editorial, uma preocupação que será a de não criar este, sobretudo não contribuir unilateralmente para este estado de degradação e de violência recíproca que tem acontecido no futebol. Por outro lado, também, o Porto tem tido às vezes uma atitude, o foco do Porto, uma atitude um pouco arrogante relativamente a estas questões todas, e acontece que nos últimos tempos tem encontrado respostas, se calhar até tão violentas ou mais, da parte de alguns órgãos da comunicação social. Agora, quanto a esta questão da SIC e do programa dos donos da bola, é evidente que há uma coisa, se por um lado é um pouco subjetiva, quantas vezes a escolha dos temas que se tratam, também tem que se entender que do outro lado haja, quer objetiva, quer objetivamente, a possibilidade de pensar e de o dizer de que estes temas são muitas vezes escolhidos contra o Futebol Clube do Porto e contra os irmãos Oliveira. Isso parece um facto, são, aliás, é hoje um chavão das conversas de toda a gente quando se fala do programa Os Donos da Bola. E acontece também que, por escolha, com certeza, da SIC, foi a SIC que o convidou, o Ponce Monteiro, que é portista, mas que depois se unilateralizou demasiadamente, creio eu, no desempenho do seu papel, também só veio atiçar os ânimos. O que é um facto é que isso pode ter sido muito bom para a audiência. Eu estou convencido que se perguntassem ao amigo Rangel o que é que ele desejava como partner por lado do Porto, do programa, portanto, como residente portista, ele com certeza que escolhia exatamente uma pessoa como o Ponce Monteiro. Mas o que é um facto é que essa defesa, também da maneira como foi feita, também não contribuiu para que as coisas corressem sempre da melhor maneira, de uma maneira que tendesse para a elevação. Apesar do papel ingrato, mas sempre tendente esse para a tal elevação do David Borges. Portanto, estavam ali reunidas as condições, ainda para mais com a chegada do Gaspar Ramos, que é um homem, como se sabe, esteve sempre em luta com o Futebol Clube do Porto, também não deve ter sido escolhido por acaso. Estavam reunidas as condições para que, à primeira ocasião, as coisas, o caldo se entornasse, como costuma dizer-se, não é?
E pronto, entornou-se.
E o caldo entornou-se violentamente num espetáculo que foi, como creio para toda a gente, deprimente, por mais que também toda a gente que está ligada ao futebol saiba deste caso, desde que ele aconteceu, não é? E, embora sem todas as confirmações. Agora, devo dizer que a SIC também devia ter trabalhado muito mais isto, teve um ano e meio para trabalhar isto, entretanto acaba por confessar que mandou os factos a umas pessoas interessadas no programa para elas responderem ou não. Não ouvi que tenha confirmado nada disto no Hospital de Cascais, por exemplo, e creio que para um ano e meio de trabalho está ali muito pouco trabalho, e um trabalho, repito, orientado. Embora também haja um dado que é preciso dizer, assim que falou em nomes, os nomes de que falou eram, não eram todos referentes ao Futebol Clube do Porto. Porque o Fernando Couto, por mais que a gente ainda associe ao Futebol Clube do Porto, já não era há dois anos, nessa altura, já não era há dois anos jogador do Futebol Clube do Porto. O secretário, de facto, é acusado de ter agredido, e por uma senhora que tem todo o direito de não se calar, obviamente. E o Vítor Bahia foi envolvido na história. Foi envolvido na história porque ele entendeu apaziguar os ânimos, não tem nada a ver com aquilo e, portanto, até só sai agradecido daquilo que se passou.
António de Barcelos, peço-lhe um instante mais em linha, vou já voltar ao contacto consigo, vamos já dissecar um pouco mais este caso. Tenho agora indicação de prioridade para o repórter Teófilo Fernando, que está no Hospital de Gaia e já tem alguns pormenores. Já falou com um médico que esteve no exame clínico, António Oliveira, ao treinador do Futebol Clube do Porto.
Nesta altura tenho já então a minha posse um boletim clínico, tendo em conta o exame feito esta manhã. É um boletim assinado pelo Dr. José Elívio Ribeiro, o diretor clínico do Hospital Santos Silva. E então diz este boletim clínico, tendo em conta este exame já feito, de que se verificaram alterações mínimas na coronária esquerda descendente anterior, sem qualquer significado. Foi também efetuada uma medição da reserva coronária, que é normal. Isto sintetizado diz que António Oliveira ainda hoje poderá ter alta. É um assunto ainda para discutir ao longo da manhã com a equipa que vigia António Oliveira e também a equipa médica do Porto. Ao meio-dia, nas Antas, o médico José Carlos Esteves, médico da equipa portista, dá uma conferência de imprensa nessa altura, então, mais certezas, muito embora este exame seja, então, positivo. Isso aí é um exame que, pelo menos, faz descansar mais as preocupações que se verificaram ao longo do fim de semana.
Nesta traduzindo, altura, então, Teófilo Fernando, aquela questão lançada pelo médico do Futebol Clube do Porto ficou agora mais aclarada. António Oliveira vai ou não poder continuar a exercer a profissão de treinador de futebol?
É uma posição que ele próprio poderá ao meio-dia esclarecer melhor, mas este exame é, de certa forma, tranquilizador e pode indicar que António Oliveira possa continuar a exercer funções. Muito embora depois da alta, como é evidente, António Oliveira terá, por certo, uns dias de descanso e continuará ausente das funções de técnico principal da equipa, embora essa grande preocupação esteja, de certa maneira, posta de lado, tendo em conta, então, este exame. Eu volto a repetir, são duas linhas muito curtas e, então, o exame deu que se verificaram alterações mínimas na coronária esquerda descendente anterior, sem qualquer significado. Foi também efetuada uma medição da reserva coronária, que é perfeitamente normal. António Oliveira, hoje à tarde ou amanhã de manhã, pode já abandonar o Hospital Santos Silva.
Assim, o boletim clínico da situação de António Oliveira, aqui trazido pelo repórter Teófilo Fernando. Ao meio-dia, mais explicações sobre este diagnóstico, depois de efetuados exames ao treinador do Futebol Clube do Porto, que vai agora ter uns dias de repouso, isso é certo, e que nas próximas horas poderá ter alta. De qualquer forma, indicações tranquilizadoras em relação ao estado de saúde de António Oliveira, do treinador do Futebol Clube do Porto. Retomo o contacto com o jornalista, o comentador António Tavares Teles. Íamos no ponto de analisar aquilo que despoletou este caso, toda esta situação. António Tavares Teles, de que forma é que este conflito latente há bastante tempo entre o Futebol Clube do Porto e certos setores da comunicação social, nomeadamente a SIC e vice-versa, de que forma é que pode ter estado na origem de tudo isto que se passou nos últimos dois, três dias?
Bom, é o que eu digo na escolha dos temas, que, como sabe, a gente na imprensa não publica tudo. Na escolha dos temas parece haver, de facto, alguma má-fé contra o Futebol Clube do Porto e contra o irmão Oliveira. E há um espírito de perseguição que me parece claro. E como digo que foi defendido de uma maneira possivelmente demasiadamente unilateral e bairrista e às vezes até arrogante pelo Pócio, mas pronto, não era o Pócio que atirava a primeira pedra e que atirou neste caso a primeira pedra, com certeza, embora o Pócio tenha feito duas coisas, ele que defende muitos princípios, tenha feito duas coisas que me parece que são violadoras dos princípios que ele procura defender. Uma delas é a denúncia de ter estado também numa orgia que ele se apressou a dizer que não existiu, ter estado um jogador do Benfica, no caso ele quis, creio que, atingir o João Pinto, quando falava do menino doiro do Benfica, e ter revelado, a respeito do Gaspar Ramos, ter revelado conversas privadas que teve com o Manuel Damásio, que também não parece, no mínimo, delicado.
O que é que se conhecia até este episódio, até este depoimento que a SIC pôs no ar? O que é que se conhecia deste alegado caso, desta alegada festa envolvendo jogadores da Seleção Nacional?
Olha, aquilo que eu conhecia era mais ou menos aquilo que foi dito. Isso é verdade. Agora, vamos ver, aquilo que eu conhecia de me terem dito que isto tinha acontecido, de se ter falado na altura nesta história. E, de facto, aquilo que eu conhecia era isto. Ali parece-me haver uma contradição, porque salvo erro, o que se passou é que, tendo os jogadores sido libertados por umas horas, era normal que os jogadores do Porto, estou a falar da zona da cidade do Porto, não tivessem a oportunidade de ir a casa nas poucas horas que tiveram de folga, e esse é que tinha ficado no hotel. Entretanto, a menina que foi à televisão, a Paula, disse que estavam lá uns 20 jogadores, o que me parece estranho, porque eu creio que eles estariam aqui da zona do Lisboa e do Sul, que estariam fora do hotel. Mas como eu digo, quer dizer, também não sei essa história da participação dos técnicos nessa aventura. Também não era do meu conhecimento, também nunca ninguém me disse isso. O que tinha dito é que tinham estado umas moças lá no hotel e que tinha havido chatices, e que inclusive alguns jogadores tinham tido, pelo menos dois jogadores, creio, tinham ido, que seriam os tais que a Paula diz que lançou lá o tal gás, que ela disse que lançou, teriam ido ao Hospital de Cascais. Isto era aquilo que eu sabia, isto era aquilo que toda a gente falava, aliás, que foi aquilo que foi dito também, que depois veio a sair no semanário. Embora eu já soubesse, já me tivesse falado isso antes, mas não posso dizer que sei de certeza absoluta, sei que sabia esta história, porque eu não sou jornalista de notícias e, portanto, não publico notícias e, portanto, não me interessei pelo caso até ao ponto de tentar confirmar se fosse o que fosse. O que é verdade é que isso era voz corrente, e embora eu de vez em quando até fosse à seleção, uma vez que tenho aqui num hotel que é vizinho a minha casa, nunca estava lá nesse dia, portanto eu pessoalmente não assisti a nada. O que eu também vejo, e agora já que acabaram de dar essas notícias do Oliveira, eu congratulo-me que de facto isso não seja nada de grave. É uma pena que de facto estas coisas tenham essas incidências. Também às vezes, pronto, o Oliveira é um homem assim, um homem dizia-me no outro dia o Manuel Alegre, numa entrevista que fiz com ele, que não se fez rir do Oliveira há não sei quanto tempo, ele vive isto de uma maneira muito concentrada, se calhar exageradamente concentrada e apaixonada, e claro, e sofre daquilo que dizem dele. Ele às vezes também reposta de uma maneira que também não será a melhor. Agora, é excelente se ele puder estar recuperado inteiramente, obviamente para a vida normal, creio que sim, mas até para o futebol, porque o futebol precisa dele. Ele é um técnico que sabe. Agora, eu como amigo dele já tentei falar com ele, já falei com a mulher, já lhe disse o quanto estou triste com isto, mas também é preciso que a gente comece a aprender a ter um bocadinho mais de distância relativamente a estas coisas, porque, e eu citei aí já na TSF o Pedro Santana Lopes, acho que o Pedro Santana Lopes esteve muito bem durante o programa Os Donos da Bola, e eu vou citá-lo para dizer que em situação nenhuma se deve perder a compostura como se perdeu neste programa de sexta-feira, e que o futebol, por mais importante que seja, não pode de facto ser a coisa mais importante das nossas vidas, até ao ponto de o homem bem na vida, como se sabe que o António Oliveira, até acusado entre aspas por ser um homem rico, se tenha empenhado tanto, por mais amor que tenha ao futebol, ao ponto de ter ficado, embora sentindo a sua dignidade ofendida, de ter ficado no estado em que ficou, quer dizer, à beira de uma situação grave para ele do ponto de vista da sua integridade física.
Assim, o lançamento dos dados que fazem esta polémica, este conflito que está a incendiar o futebol português, dados desta polémica lançados por António Tavares Teles, jornalista, comentador, habitual colunista da TSF para assuntos de desporto. Vamos ao encontro dos ouvintes. Os ouvintes que neste momento são já muitos inscritos para este Fórum TSF, de dizer que a TSF está a tentar o contacto com a direção da SIC, para ter neste programa um representante da SIC, também com a direção do Futebol Clube do Porto, para neste Fórum TSF ouvirmos a posição da direção do Futebol Clube do Porto. Mas vamos então aos ouvintes. Manuel Morgado, empresário, fala de Aveiro. Bom dia.
Bom dia. Acabei agora de ouvir o comentário do Tavares Telo e pronto, algumas coisas concordo com ele. Agora, o que eu queria pôr era estas questões. Nós estamos num Estado democrático, num Estado livre. Eu entendo que o jornalista deve pôr cá para fora tudo o que é verdade. Pronto, verdade, independente do clubismo, independente do partidarismo. Agora, se as pessoas na sua vida, portanto, há casos em que, pronto, tiveram aquele dia mau, aquela noite mau, que terão que sofrer as consequências. Agora, é triste, eu sinto mesmo que é triste, portanto, num país como Portugal, que não é Etiópia, não é Sri Lanka, não é, portanto, Zaire e por aí fora, como o médico do Futebol Clube do Porto a dizer que a SIC vai ser acusada de assassinato, sinceramente, isto é lamentável. Então, nesse caso, teríamos que acusar não sei quantos assassinatos do Sr. Pinto da Costa nos seus comentários verbais. Eu assisti os Donos da Bola. Há muito tempo que vinha defendendo que o Sr. Pôncio não tinha categoria nem perfil para estar naquele programa, porque, pronto, ele há muito tempo que vinha demonstrado que não tinha postura ética. Se confirmar, portanto, que o Pedro Santana Lopes vai deixar o programa, sinto muito, que, pronto, sou um grande acompanhante das ideias do Pedro Santana Lopes, mas acho que nos Donos da Bola esteve muito bem. Portanto, teve uma postura do homem, do político, do comentador que eu prezo e que devem ser.
A opinião de Manuel Morgado, empresário, falava de Aveiro. Agora, no Fórum, Albano Gomes, amulador, fala de Oeiras. Bom dia.
Bom dia. Olha, eu, antes de explanar a minha opinião, queria fazer aqui uma consideração às palavras do Sr. António Tavares Telles. Quando ele diz que o programa, portanto, não teve elevação, eu gostaria de dizer que um programa sujo não pode realmente ter elevação e as pessoas são obrigadas a patinar na lama. Quanto à escolha dos temas, eu reitero o que ele disse, os temas não são bem, digamos, escolhidos pela SIC. E eu queria, se me permite, dar uma opinião muito sentida, porque aquilo que passou com o Sr. António Oliveira podia ter passado comigo. Eu hoje sou amulador, mas fui agente de viagem. Sofri na carne precisamente todo este jornalismo sujo. E eu considero que o jornalismo que temos hoje é um jornalismo de três S's. É o jornalismo sério, existe o jornalismo sujo e existe o jornalismo servil à entidade patronal e a terceiros. Este dificilmente será o servil, será um jornalismo sério, jamais. Então, eu queria explanar dizendo o seguinte: eu desde 1989, quando fui criticado por um jornalismo sujo, e isto quando eu tinha uma agência de viagens, e quando se lançou aquela notícia sobre o Batman, eu era o agente de viagens do Batman. O que é que estes senhores fizeram? Fizeram com que eu andasse até ao julgamento 8 anos, até ao dia 19 de junho do ano passado, precisamente com o problema que o Sr. António Oliveira teve. Ou seja, uma revolta interior. Graças a Deus, até ao momento, e neste momento estou a falar-lhe com muito calor interior, não tive o que o Sr. António, infelizmente, Oliveira teve, que foi esse problema cardíaco. Mas, sinceramente, eu ia para a cama à espera dele. Porquê? Porque realmente a revolta interior era tão grande pela mentira, pela sujidade da notícia, e agora abro um parênteses para dizer, os senhores da SIC disseram, tivemos ano e meio para investigar. Eu posso-lhes dizer que tipo de investigação é essa, na medida em que nem os senhores magistrados, E eu posso lhe dizer também com conhecimento de causa, porque ainda agora existe um outro problema devido à agência. Houve um semanário que saiu com uma notícia e eu disse ao senhor magistrado, obriga-lhe a jornalista a dizer onde foi recolher esses elementos. E então a senhora magistrada disse, não posso. É sigilo profissional. O jornalista não tem que dizer de onde recolheu esses elementos. Portanto, a pergunta põe-se, a investigação ano e meio, mas qual é a investigação? Se realmente tem elementos para colocar uma notícia e se acha que essa notícia tem um valor para o interesse público na construção da sociedade pela positiva, então sim. Eu pergunto, meus senhores, a este auditório que eu sei que é vasto, eu não tenho, e devia dizer isso, não tenho interesse clubístico aqui. Eu, infelizmente, há 5 ou 6 anos que não posso, porque estou a amolar facas, porque me mandaram precisamente para amolar facas, profissão do meu pai, com muita honra, eu ando a amolar facas. Mas, devido a isto, eu estava a dizer que não tenho as cotas em dia, eu sou do Belenenses. Se me perguntarem se gosto do Porto, do Sporting ou do Benfica, eu aplaudo uma boa jogada e as pessoas que me conhecem à minha volta sabem que eu sou assim. Fui jogador, júnior, até aos júniores, e deixei o futebol. Tive os meus estudos. Hoje sou emulador. Tenho o curso de guia interno. Tenho o 2º ano de direito. Tenho frequência do 3º. E os meus colegas, quando apareceu o problema do Batman, quando eu tive que fechar a agência em 1993, e andei a procurar emprego, perguntaram-me. Então o teu caso do BAT não está resolvido? Ou seja, o que eu, com isto é o seguinte, é, os malefícios do jornalismo sujo não reabilita mais tarde as pessoas e deixa as pessoas como tem o senhor, o senhor Joaquim Teixeira. Eu ouvi o programa e sei o que é isso. Ter uma família a chorar pela mentira, porque eu sou partidário da justiça. As pessoas devem sofrer efetivamente se praticaram o mal. Mas eu pergunto, este jornalista não tem colegas que já tiveram também festinhas semelhantes?
Sim, uma pergunta e um testemunho pessoal de Albano Gomes, ex-agente de viagens, julgado pelo chamado caso Batman, um caso que envolveu viagens ilícitas de deputados da Assembleia da República. Albano Gomes, agora amulador, neste fórum TSF. Vamos ao encontro de outro ouvinte, é Faria de Almeida, médico, a falar do Porto. Bom dia.
Bom dia. Olha, antes de mais, permita-me que desejo daqui rápidas melhoras a António Oliveira e que apresente os meus cumprimentos, enfim, a toda a equipa do Foco do Porto e o meu abraço de solidariedade. Eu já o fiz telefonicamente ao Fernando Couto, ao secretário e ao Vítor Bahia. Bom, eu iria não falar em nomes, mas apenas fazer uma análise global do que se passou e daquilo que se vem passando já há bastante tempo. Não vou tanto debruçar-me sobre as intervenções pontuais do Pôncio Monteiro, do Santana Lopes, do Gaspar Ramos, mas parece-me, antes de mais nada, uma análise fundamental. Eu sou contribuinte e quero saber o que a seleção fez. E há uma senhora, uma testemunha, que diz que entra num quarto com 20 indivíduos a fumar haxixe. E era por aqui que, se eu fosse jornalista, começaria a notícia. E começaria exatamente, porque é isso que deve interessar aos contribuintes que, através dos seus impostos, sustentam uma seleção. O resto, os casos de polícia, em meu entendimento, naturalmente que são notícia, mas não podem ser o mais relevante neste contexto. Há 20 indivíduos a fumar haxixe, há ou não há? Quem são? Esses é que nós estamos a pagar como contribuintes e é isso que nós queremos saber. Se há indivíduos de facto, drogados na seleção, ou se não há. Começaria por aqui. Portanto, parece-me que os outros casos, bom, há a polícia em todos os hospitais, há a polícia cá fora, e seriam naturalmente tratados em sede própria. Tanto quanto sei, e não vi que num programa da SIC se tivesse dito o contrário, não houve qualquer queixa. Em segundo lugar, há uma cicatriz, há um queloide que foi depois operado, enfim, pela cirurgia plástica. Curiosamente, nem os óculos a senhora tirou, a testemunha tirou, para mostrar a cicatriz. É outro facto que eu entendo que deveria ser analisado em pormenor. Não vou debruçar-me, porque não estive lá, sobre o que se passou cá fora. E disse muita coisa, que enfim, que houve jornalistas que não queriam continuar, houve alguém que mandou repetir a entrevista no fim, sem o consenso, enfim, do jornalista apresentador. Bom, não quero falar em nomes, não quero, quero apenas focar isto. Em primeiro lugar, parece muito mais relevante aos contribuintes saber se havia de facto 20 indivíduos a tomar AX do que propriamente se houve afetado ou não houve. Isso é em sede própria, naturalmente, que tem de ser, porque é grave e esclarecido, mas parece-me, enfim, que não é o essencial para os portugueses.
A opinião de Faria de Almeida, médico a falar do Porto. Vamos agora ao encontro de José Reis, estudante de Direito, fala de Lisboa. Bom dia.
Bom dia. Em primeiro lugar, quero saudar o António Tavares Teles pela postura que teve aqui e acho que foi esclarecedora para todos nós daquilo que é neste momento a relação do mundo do futebol com o resto da sociedade. O mundo do futebol parece que é impune e é imune a qualquer intervenção de fora. O mundo do futebol parece que neste país tem o direito de fazer tudo o que quer e os outros ficarem calados. Em relação à exposição pública, foi ótimo também que aquele senhor agente de viagens tivesse vindo falar, porque esta é a realidade no nosso país. E o jornalista que lá estava, do Independente, demonstrou isso. Na altura não se quis pôr o nome dos jornalistas nos jornais para não prejudicar dos futebolistas. Ora, o que acontece neste momento em Portugal é isto exatamente. Os futebolistas podem fazer tudo o que quiserem e ficarem impunes. Qualquer outra pessoa tem qualquer problema com a justiça, ou até nem tem problema com a justiça, e imediatamente a sua vida é exposta na praça pública, sem qualquer pudor, e os jornalistas não têm qualquer problema nisso. Nós temos o caso máximo em Portugal, foi a Assembleia da República parar, porque os jornalistas deixaram de fazer a cobertura dos trabalhos da Assembleia da República. Isto é o máximo que se passou em Portugal. Os jornalistas conseguiram parar a Assembleia da República. No entanto, vem um qualquer dirigente do clube de futebol e diz que faz blackout e diz que não presta declarações aos jornalistas. E os jornalistas, atentos, veneradores e obrigados, andam atrás dessas pessoas a pedir-lhes para falar, para dizer uma palavrinha. O que é que os jornalistas ganham com o mundo do futebol? Qual é a corrupção que está por trás disto? Porquê é que os jornalistas calam estas coisas e depois, agora, por acaso, porque há uma guerra suja entre a SIC, o Porto e pessoas ligadas ao Porto, isto vem para a praça pública? Porque se não fosse isso, se os jornalistas continuassem a comer no pratinho do Porto, não tínhamos dúvidas que isto nunca viria para a praça pública. Como não vêm outras coisas que os jornalistas sabem, porque no fim toda a gente sabia, o Tavares Teles demonstra que sabe, o Santana Lopes sabia, o Pôncio Monteiro sabia, toda a gente sabia isto, está a perceber? A opinião, o público não sabia, mas as pessoas que estão ligadas ao futebol sabiam isto, mas andam a comer no tachinho do futebol. E por isso não tinham falado antes.
Opiniões de José Reis, estudante de Direito, falava de Lisboa. Agora, António Augusto é técnico administrativo e fala do Porto. Bom dia.
Muito bom dia. Antes de mais, eu gostava de dizer que de facto, o direito à informação não deve nunca substituir os tribunais. O que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que o programa Donos da Bola de sexta-feira passada, o que fez não foi mais do que condenar uma série de pessoas, quer elas sejam no Porto, ligadas ao Porto, ligadas a quem quer que seja. A exemplo que aconteceu com esse ouvinte que falou do caso Batman, o que é certo é que aquilo, houve uma condenação pública, as coisas não passaram para os tribunais, por tribunais passaram eventualmente mais tarde e eventualmente vieram a dar razão à pessoa, e o que é certo é que a pessoa ficou condenada em termos públicos. No caso vertente que se passa com a SIC e com o Porto, é notório que é lamentável que ano e meio de investigação não conseguissem mais do que arranjar uma menina supostamente ligada à prostituição para falar, só conseguiram pôr nomes do Porto no ar. Não conseguiram sequer falar com segurança que tivesse presenciado as situações, conseguiram apenas encontrar um morto. E depois disto, há coisas estranhíssimas que aparecem naquelas revelações, nomeadamente, como é que se pode dizer que tudo começou quando supostamente um jogador terá tentado roubar a carteira da menina, como se um jogador que ganha centenas e milhares de contos fosse agora roubar uma menina daquelas, e depois aquela menina ainda tem duas bombas de gás para atirar os jogadores, e consegue, além de tirar a primeira bomba, que não acerta no alvo, ainda tem tempo para tirar a segunda bomba. Quer dizer, tudo isto é estranhíssimo. Como é que se pode fazer fé em declarações desta natureza? Pronto, não queria dizer mais do que isto. É só lamentável. É que os senhores da SIC, que estão sentados nas cadeiras em Lisboa, encarnascido, nomeadamente o senhor Jorge Schnitzer, anda a lançar esta polémica toda. E depois, como se sabe que há violência nestas questões à aula do futebol, quando os repórteres da SIC vierem para o Porto a fazer coberturas, eles é que vão ser vítimas, porque as pessoas estão revoltadas, porque isto extravasa o futebol, passa a ter implicações até regionais, e quando esses jornalistas têm que fazer o seu dever e o seu trabalho, se tiverem que fazer cobertura de alguns acontecimentos destes, certamente correm perigo, porque as pessoas estão revoltadas. Aliás, vê-se nos cartazes que apareceram ontem nas Antas. Essas pessoas que estão a trabalhar é que vão sofrer na pele, certamente, as consequências das atitudes desses senhores que estão sentados nas cadeiras de que eu nasci.
A opinião de António Augusto, técnico administrativo, a falar do Porto. Agora vou ao encontro de António Lopes, professor, a falar de Lisboa. Bom dia.
Bom dia. Olha, eu começo por dizer que fico satisfeito do António Oliveira estar de melhor saúde, embora o próprio médico do Porto tivesse dito que o problema cardíaco que ele tinha era anterior à emissão do programa. Acho que não consigo compreender como é que os jornalistas, sabendo de factos que se tiverem acontecido são tão graves, pensaram durante todo este tempo que eles saberem do que tinha acontecido e saberem que eram aqueles jogadores ou outros eventualmente envolvidos não fazia mal, e que o público ter conhecimento da mesma quantidade de informação já fazia mal. Portanto, eu acho que há aqui uma espécie de critério duplo, que é aqui os jornalistas saberem não faz mal, o público saber é pior, não é? E isso para mim é bastante estranho. Acho que há aqui um ponto muito importante, que é uma certa mistura, que eu acho que é perigosa, entre informação e espetáculo. Porque, do meu ponto de vista, as pessoas que estão naquele programa não estão falando por elas próprias, mas estão representando o papel que o público espera que eles representem. Ou seja, nomeadamente o caso do Sr. Gaspar Ramos, ou do Sr. Dr. Pôncio Monteiro, ou do Dr. Pedro Santana Lopes, eles têm que se comportar como os espectadores esperam que eles se comportem, porque senão ninguém vê aquele programa, não é? Acho que há aqui, evidentemente, uma guerra terrível. Se a SIC, se calhar, tivesse o exclusivo do campeonato de futebol, provavelmente os programas seriam mais macios. Mas acho que não se pode tomar este espetáculo como o essencial. Ou seja, o essencial é que é preciso averiguar qual é o comportamento dos profissionais de futebol quando estão nos estágios da seleção. E eu acho que aquele tipo de comportamento, mesmo nos tempos livres, quer envolver-se agressões, quer não envolver-se agressões, é absolutamente condenável, e acho que em qualquer país europeu isto seria investigado, e se confirmasse que aqueles factos eram verdadeiros, aquelas pessoas seriam afastadas da seleção.
A opinião de António Lopes, professor, falava de Lisboa. Vou ao encontro agora do deputado PS, Pedro Batista, é cronista habitual do jornal O Jogo, deputado pelo Círculo do Porto. Bom dia, sua opinião neste fórum.
Bom dia. A maior parte dos leitores, dos ouvintes que falaram, já disseram o essencial, mas ainda assim sublinhar só dois ou três pontos. Em primeiro lugar, eu considero que este programa, esta edição dos Donos da Bola, mais uma vez, é um atentado aos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Não vale a pena fazer aqui explanações jurídico-políticas, mas basta fazermos o seguinte raciocínio. Que interesse teria para o público que fosse feito o programa devassando a vida, por exemplo, do dono da SIC? Por exemplo, devassando a vida do Dr. Balsemão. O Dr. Balsemão, como eu e como todas as pessoas, certeza que também tem uma má história na vida. Isso já é evangélico. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E que interesse teria eu ou alguém em vir levantar problemas da vida sexual ou qualquer processo que o Dr. Balsemão tenha tido? O mesmo em relação ao Sr. Schnitzer. Qual era o interesse que haveria para o público saber se um jornalista tinha uma performance sexual ortodoxa ou heterodoxa? A questão é que se entramos neste caminho, um meio poderoso como é o meio de comunicação social, como é a televisão, torna-se uma forma de agressão, torna-se uma forma que pode, em certos casos, como neste, como foi dito por um médico, pode configurar uma tentativa de homicídio, e realmente encontramos uma situação de terrorismo televisivo sobre as pessoas. Repare-se, foi nos Donos da Bola que deram a voz ao Sr. Barata. O Sr. Barata insultou toda uma região, insultou todo um clube, levantou a imagem de que os triunfos internacionais do Futebol Clube do Porto se faziam através da corrupção. E, contudo, na sexta-feira passada, o jornal Avora, em toda a primeira página, disse que a UEFA tinha elevado completamente o Futebol Clube de Porto, no caso Barata. Os senhores ouviram a SIC dizer isto? Ouviram o jornal Record dizer isto? A questão está, portanto, aqui. Se a televisão é utilizada, a televisão privada, se passa a ser utilizada para fazer insultos às pessoas com base em testemunhas de credibilidade zero, porque é evidente que quem vende o corpo também é capaz de vender a língua, se as coisas vão por este campo, nós estamos numa situação em que a televisão, em vez de servir para colmatar e para diminuir a conflitualidade normal que existe no futebol, ela torna-se um apelo à violência, que é isso que me está a preocupar mais. Dentro em pouco, o governo vai apresentar uma legislação no sentido de precaver a violência no desporto, e realmente o que eu tenho a dizer sobre isso é que neste momento um dos fatores principais da violência no desporto e concomitantemente na sociedade está a ser exatamente esse programa, Os Donos da Bola, sobre o desporto, que aliás corresponde a outro programa da SIC, na política que...
Espera, deputado Pedro Batista, alguma intervenção do governo? A Pinto da Costa ontem dizia que esperava, por parte do secretário de Estado, Arons de Carvalho, uma intervenção neste caso. É também a sua expectativa em relação ao governo cuja maioria apoia?
Olha, eu pessoalmente espero que haja, já disse que vai haver, aliás, independentemente disto, vai haver uma iniciativa legislativa sobre a violência no desporto, e espero também que uma personalidade que é essencial como referência ética para o comportamento dos portugueses, que é o Presidente da República, que já o ouvi intervir duas ou três vezes em situações, digamos, com incidência no mundo desportivo, que também tem uma posição no sentido pacificador e no sentido de condenação.
Mas não lhe perguntava tanto em relação a, em abstrato, quanto ao problema da violência do desporto, pergunto-lhe em concreto em relação a esta situação concreta.
Em concreto, é evidente que esta atuação da SIC e a existência de um jornalismo, que é um jornalismo de lixo, que põe em causa o bom nome e o bom trabalho dos jornalistas, que são na esmagadora maioria pessoas honestas e que vivem para informar e não para deformar, é evidente que estes acontecimentos justificam na prática que os clubes façam os chamados blackouts informativos.
Não, eu estou a perguntar-lhe se espera do governo uma intervenção concreta em relação a esta questão.
Eu gostaria que houvesse uma intervenção, mas sabe que as intervenções no que diz respeito à liberdade de informação são sempre muito difíceis de tomar pelo parte do poder político, porque vivemos, e ainda bem, num país democrático em que há liberdade de expressão. Agora, gostaria que o governo interviesse no sentido de que a essa liberdade de expressão correspondesse também a responsabilidade concomitante. E também noutra questão que me parece essencial da vida política portuguesa, é que a justiça passasse a funcionar melhor. A seguir à revisão constitucional, vamos poder introduzir novamente o regime da revelia, em que é essencial para que estes crimes de abuso da liberdade de imprensa sejam julgados em tempo útil e que não se dê o que tem acontecido, que é certos jornais, depois de fazerem abuso da liberdade de imprensa, chegam a faltar 6, 7, 8, 9, 10 e 11 vezes um julgamento e assim vão acabando de ficar impunes.
Assim, o deputado socialista Pedro Batista, cronista habitual do jornal desportivo O Jogo, pedir a esperar por parte do governo uma intervenção nesta polémica que está a agitar o futebol, a polémica que opõe o Futebol Clube do Porto ao canal de televisão SIC. Vamos agora ao encontro de mais um ouvinte neste Fórum TSF, Rui Napoleão, estudante, a falar de Lisboa. Bom dia.
Sim, bom dia. Bom, ao contrário do que disse o Sr. Deputado Pedro Batista, que com certeza anda um pouco distraído, os jogadores estavam ao serviço da seleção e estavam de folga até à meia-noite. Os acontecimentos foram relatados para além da meia-noite. Pronto, isto era um primeiro ponto que eu queria deixar bem claro. Penso que quando se tem indícios de uma situação, quando existem pessoas que corroboram a história, volto a dizer, existem pessoas que corroboram a história, então é a obrigação de jornalistas tentar descobrir a veracidade das mesmas alegadas histórias e publicar a história também. Quer dizer, se as pessoas têm indícios, se há pessoas que afirmam determinadas situações, então o jornalista, como veículo de informação, tem a obrigação de publicar essa mesma história. Sei também que nesta situação, e mais devido à morosidade da justiça, por vezes há situações como a do Sr. Albano Gomes, o que muito me entristece. De qualquer forma, não posso aceitar que, primeiro, uma senhora que afirma terem partido o nariz tenha menos direito de o fazer só porque é prostituta. Gostaria de lembrar os menos atentos que em crimes bem mais graves existe uma figura, em termos jurídicos, que é a figura do arrependido. Portanto, que sendo igualmente criminoso, não deixa o seu depoimento ter uma certa importância. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu gostaria também de dizer que não posso aceitar que se continue no país do off the record, em que certos círculos tudo se diz, tudo se fala, e nunca se investiga nada em conformidade. Pronto, o terceiro ponto que também gostaria de salientar é que, perante a gravidade da situação, mesmo que só vindo uns dos olhos, o Sr. Vítor Vasques, antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, ou antigo presidente da direção da Federação Portuguesa de Futebol, nada tenha feito. Uma vez mais, a incompetência preside o dirigismo. Já estamos habituados. Quanto ao Sr. Pinto da Costa, gostaria de dizer que não é possível quando afirma que não é possível deixar os profissionais entrar nas suas instalações, gostaria de lembrar que